Castlevania. Exatamente, esse é o nosso tema de hoje. Castlevania é uma série de jogos eletrônicos de ação e aventura sombria, desenvolvida pela empresa japonesa Konami. A série foi criada no Japão e seu título de estreia foi lançado em 26 de setembro de 1986. Exatamente, 35 aninhos aí que está completando Castlevania, a mesma idade aqui do autor do podcast. Muito obrigado. Né, para o videogame chamado Famicom. Quem já teve um Famicom Disk System? Levanta a mão aí. Intitulado originalmente como Akumajo Drácula. Akumajo Drácula, ou como o meu japonês consegue dizer. O último título, só para título de... O último lançamento, a título de curiosidade, foi o Castlevania Grimoire of Souls. De Grimoire of Souls. 16 de setembro de 2019. Então a gente tem aí o lançamento do último título, aí um pouco antes da pandemia, também em setembro. E do que se trata o Castlevania, né? A gente vai falar um pouco aqui da série, do jogo, mas vamos começar com o jogo, que a série a gente fala principalmente no segundo bloco, tá? A história do jogo está geralmente ambientada no castelo Castlevania. Castlevania é o nome do castelo do Drácula nesse cenário. E o principal antagonista desse cenário é o próprio Drácula, o dono do Castlevania, né? Inspirado no personagem epônimo do romance de Bram Stoker, no personagem Vlad Dracul, o Empalador. A sua personalidade é muito semelhante ao do personagem histórico Drácula, né? O Vlad Dracul. Então você tem aí o personagem de Bram Stoker com esse personagem do jogo e depois da animação, todos numa amálgama, digamos assim. Os principais protagonistas da série de jogos e também da animação são os caçadores de vampiros do clã Belmont. Isso que é importante também salientar, que são um clã Belmont, que geralmente nos jogos eles passam de geração em geração. Cada geração de Belmont são caçadores de monstros, né? Como a própria animação vai trazer. Eu falei anime anteriormente, mas não é um anime, é uma animação. Vai trazer. São várias e várias gerações dos Belmont nos jogos. Eles são ligados à igreja, por isso que eles têm uma questão de equipamentos sagrados e tal. E isso vai dar um tom para o jogo, né? A igreja contra os malditos, os monstros. O clã Belmont, eles são conhecidos por usar uma série de armas sagradas, né? Como o chicote sagrado, o Vampire Killer, como as clássicas água benta, estacas de madeira, algumas habilidades mágicas, inclusive, que são habilidades passadas dentro do clã, né? Passadas de pai para filho. Eu, pessoalmente, cheguei a jogar, se eu não me engano, apenas um, né, que ele chamava até aqui no Brasil de Drácula X, como chegou lá no Super Nintendo, um jogo 2D. E era legal, bem difícil, mas era legal naquele estilo do Contra, no estilo do Mario, né? Você tem uma tela 2D e você interage pra cima, pra baixo, pula, bate e tudo mais. Mas o jogo que realmente eu joguei da série do Castlevania é o queridíssimo. Foi o Castlevania Symphony of the Night, né? O Sinfonia da Noite, se você preferir chamá-lo em português. É um jogo de ação 2D desenvolvido e distribuído pela Konami também. Ele foi lançado em 1997 e ele é o 13º título de Castlevania. Então repare, nesse jogo que eu considero o melhor, né? Tudo bem, eu não joguei muitos títulos, mas esse tá no meu coração, eu joguei quando era bem mais novo. Ele já é o 13º da franquia, sendo o primeiro a ser lançado pelo console PlayStation, que foi onde eu joguei. E a sequência cronológica do Castlevania, Round of Blood, né? A gente vê que a sequência, porque logo no início do Symphony of the Night, você tem o final, o que seria pelo menos o final desse Round of Blood. Então o jogo ele termina com Rhys de Belmont, né, lutando contra o Drácula e vencendo o Drácula. E o início do Symphony of the Night é o Alucard chegando. O Alucard é exatamente o filho do Drácula, né? Ele chega para investigar algumas situações ali que ocorreram. o Symphony of the Night, né, é uma obra-prima para a série Castlevania. Ele recebe uma ampla aclamação da crítica, posteriormente aparecendo na lista dos melhores jogos de todos os tempos já publicados. Ele levou a série a um novo patamar, diferente dos jogos da plataforma estilo por estilo, né, dos títulos anteriores, introduzindo um novo estilo de jogabilidade com elementos de RPG. Exatamente, quando você jogava com Richter, você tinha a corrente, uma habilidade ou outra que ele tacava, uma faquinha, alguma coisa assim, mas você não tinha o up, né? No próprio Symphony of the Night, você pode jogar com Richter, pode jogar com a Maria, e você não tem os elementos deles igual os elementos do Alucard, né? Você joga com o Alucard, e o Alucard, ele tem um elemento de RPG, ele aumenta de nível, ele pega itens, ele distribui itens, e o Richter, quando você joga com o Richter nesse mesmo jogo, ele não tem esse tipo de coisa, ele não tem o quadro de itens para você abrir, não equipa armadura, não muda de arma, ele tem várias habilidades que já vem desde o início, mas o Richter é um monolito, tudo que ele já vem desde o começo, ele não melhora com a construção dos itens e com os ups, né, de nível. O desenvolvimento dessas características pode ser atribuído ao diretor do jogo, Koji Igarashi, que também foi responsável por estabelecer o título como parte do canon da série. É uma tentativa de entrelaçar vários fins históricos na cronologia. Outros membros notáveis do time de produção é o designer Hayami Kojima e a compositora Michiru Yamane. Eu sou péssimo em nomes em japonês, mil desculpas, mas como o nome é Symphony of the Night, vocês têm que prestar atenção na música desse jogo. A música desse jogo, todas as músicas são incríveis. Então é um detalhe muito importante de você prestar atenção. O jogo, ele se passa 4 anos depois que o Richter, no Rondo of Blood, vence o Drácula. Isso seria o ano, se não me falha a memória, 1796, tá? E o Alucard chega no castelo pra destruir o castelo, mas ele encontra a Maria e vai ter todo um desenrolar. E aí que o jogo, ele se encontra na semelhança da animação. O jogo, os personagens do jogo não são os mesmos da animação. O que me dá a entender, o que eu entendi sem procurar na internet nem nada, é que os personagens da animação são os pais do Richter do jogo, né? Por isso o Alucard gosta do Richter, porque ele conviveu com o Richter criança, ele conheceu os pais do Richter Belmont, né? Então você tem essa ligação entre o Alucard e o Richter do jogo. E a animação, ela vai fazer essa ligação ali, porque eles têm uma relação muito antes do próprio Richter nascer. O Alucard já conhecia os pais dele e se aventuraram juntos e tal. Então você tem... Quem é fã da animação vai ficar muito feliz jogando esse jogo, que inclusive tem para celular. Exatamente, ele lançou, se não me falha a memória, ano passado, tanto para Android quanto para iOS, tá? Para Android, se eu não me engano, ele deve estar uns R$9 ou R$10, algo do tipo, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, para essa eu não sei. Então você vai jogar, você vai ficar bem feliz, é um jogo excelente, excelente, uma aventura, é muito bom, ele está bem parecido com o jogo original, um detalhe ou outro de magia e tal, que ele vai mudar, mas vale muito cada centavo. Já joguei, já zerei ele umas 2 vezes, e assim, é muito bom. Agora vamos para nosso segundo bloco, que é o bloco da conversa, que vamos conversar hoje com exatamente Marcos Keller. Vamos lá. Antes, escute o recado, que é muito importante. Olá, galera, vocês estão nos ouvindo? Exatamente, estamos na campanha do Catarse. Você é fã do meu trabalho, você é fã da galera, você é fã do Mundo Freak, é fã do Jaca Freak, ou não conhece de onde eu venho lá do podcast Mundo Freak, mas gosta dos meus podcasts aqui, gosta de me acompanhar nas lives da Twitch? Olha, exatamente, você tem a oportunidade de me apoiar lá no Catarse. Eu estou fazendo uma campanha ousada para tentar comprar um computador novo, porque esse meu computador aqui está no bico do corvo. E se ele quebrar? Deus, vamos ficar sem fazer live, vamos ficar sem fazer podcast. Vai ser um negócio bem ruim, principalmente para mim, porque parte do meu dinheiro, parte do meu salário de trabalho, eu tiro das lives, tiro aqui com a publicação do podcast e tal. Então eu preciso do seu apoio. E em troca disso, o que, que eu estou trazendo para vocês? Além de ser um curso de RPG, exatamente um curso para ajudar você que gosta de RPG, que tá afim de aprender um pouco mais, criar personagens, trocar uma ideia, conversar, solucionar alguns problemas da sua mesa como narrador ou como jogador. Eu também estou trazendo mesas especiais com convidados. Você pode jogar com os convidados, tanto como seu companheiro de grupo, como narradores. Né? Temos aqui, por exemplo, Lila Germano, exatamente, convidada especialíssima, Lila Germano, lá do Hoje Tem Podcast. Marcos Kelly, que está nesse programa aqui, que mais, daqui a pouquinho você vai saber mais detalhes sobre a participação do Kelly nos nossos jogos de RPG. Letícia Mota, você que é fã de Valorant, já viu Letícia Mota narrando Valorant? Pode jogar RPG com ela também, exatamente. Breno Snack, exato, jogador de LOL, conhecido streamer, e também aqui, entre muitos outros, temos aqui Rogério Saladino. Exatamente. Quer jogar uma mesa de vampiro com Rogério Saladino? Ou talvez um D&D? Então, procura lá. Chega, contribui. A partir de R$10 você já vai apoiar o meu projeto. Vou ficar muito feliz. Para participar das mesas especiais, tem valores especiais. Dá uma lidinha, dá uma visualizada. Se estiver dentro das suas capacidades, dentro das suas possibilidades, ficarei muito feliz. Se você está ouvindo esse programa no dia do lançamento, o próximo, temos aí mais ou menos 12 dias de campanha. Então estamos no finalzinho, nas últimas 2 semanas de campanha. Então não perca tempo, ouviu? Chega lá, contribui para você não perder essa oportunidade. Muito obrigado e vamos para o segundo bloco. Valeu! Estamos recebendo agora, exatamente, ele, o inoxidável, o lindo, o charmoso, o cheiroso, Marcos Kelly. Olá!
Saudações, senhoras e senhores, e meu querido Rafael Jacaúna, que está aqui me recebendo, né, em seu lar, em seu local. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui presente contigo, meu lindo.
Que isso, a honra é toda minha. Você é uma pessoa, a gente aqui são pessoas extremamente conseguir esse horário.
Fechar o horário complicado. É inferno, né? O pessoal nem sabe que a gente tá num dia de semana, 3 da tarde, que a gente tá gravando isso.
Dia de semana, 3 da tarde, com o cara lixando na parede, o cachorro latindo do outro lado, tá tiroteio isso aqui, é incrível. Então, vimos a animação da Netflix Castlevania e jogamos Symphony of the Nights, do PlayStation 1. PlayStation, o básico, o melhor. Desculpa aí, galera do Play 2, mas o é melhor. Então,
concordo.
Vamos começar pelo jogo. O jogo. O que você pode falar sobre o jogo Symph of the Night, Sinfonia da Noite?
Vamos lá. Assim, eu sempre gostei bastante de Castlevania, mas é meio difícil de acompanhar, tá ligado? A série, como tudo, né? Qualquer coisa que seja RPG japonês, ou mesmo essa plataforminha, é meio bagunçado, né? O roteiro, a história, eu me perco um pouco. E Castlevania tem, sei lá, deve ter uns 30 jogos de Castlevania, tem um monte, né? Numerado, são poucos, mas você tem esses outros, vários tipos e várias paradas. Então, eu joguei o Symphony of the Night, que era muito doido, porque no PlayStation era um jogo 2D, né?
Sim.
Então era muito suspeito, assim, que tudo tinha que ser 3D, poligonal, né? No PlayStation, aqueles polígonos que envelheceram mal pra caramba, inclusive.
Exatamente.
E o Symphony of the Night eu gostei muito. Antes do Symphony of the Night também, eu joguei o Castlevania Dracula's Curse, né? Que eu acho que é o 3, É o 3, que é o Dracula's Curse. E eu joguei também o do Area of Sorrow, né? Que eu acho que é do portátil, Game Boy Advance.
Area
of Sorrow. Foi os três Castlevania que eu mais joguei. Os outros eu passei por cima, dei uma olhada, assim, mas eu não joguei tudo, não.
Isso que você falou é interessantíssimo, porque eu viciei muito no Castlevania 2D, né? Quando depois no Play 2, nos outros, no computador e tudo mais, lançava esse em 3D, eu nunca cheguei a me interessar em jogar. Porque, pra mim, né, eu não digo que é bom ou que é ruim, eu só não me interessei em jogar. Porque pra mim o Castlevania é aquele do Alucard, e depois tu pode liberar o Richter, pode liberar a Mary, e é aquele ali, eu sou velho paia, e esse... E esse é o jogo bom, ele é maravilhoso. Saiu uma versão dele pra celular, não sei se você chegou a jogar.
Sim, eu quase comprei ele, cara. Eu vi lá, porque tem o Symphony of the Night no celular, eu fiquei afinzaço de jogar de novo. Aí eu sempre penso, né, compro ou emulo? Fico sempre nessa dúvida, então, e acabo não fazendo nenhum dos dois.
Eu ia emular, mas a minha esposa me deu de presente, ela falou, pô, R$10, tu tá todo dia olhando esse jogo na Play Store, eu vou comprar. Ela me deu de presente, eu joguei, zerei ele. Jogando, meu filho joga de vez em quando, ele jogando é engraçado que ele morre bastante. Mas ele continua jogando porque é bonito. Ele, não, pai, o jogo é bom, o jogo é legal.
O som é muito bom, cara. Isso acho que é uma das coisas mais fantásticas do Symphony of the Night, que ele já era PlayStation, né? E o CD do PlayStation, ele sempre foi muito bom pra você pegar som, porque, sei lá, CD. Não é a fitinha, né? Que você tinha que fazer tudo num midzinho safado. Então dá um impacto muito grande, assim, faz todo sentido se chamar Symphony, né?
Exato. E é um jogo incrível porque você inicia ele com o Richter Belmont, né? E o Richter Belmont tem aquela conversa, pra quem jogou, é clássica, Die, Monster! E tem toda aquela conversa maneiríssima que eu fiquei procurando um dicionário pra saber o que eles conversavam ali.
Que conversavam muito, né? Primeira vez que eu joguei também, eu falei, o que tá acontecendo? Já começou aqui no fim, né?
E conversa, o Drácula sentado no trono, e eles lutam, e aí eu descobri que é impossível você perder aquela luta, porque aparece uma garotinha, e dá os poderes pro Richter, e você se transforma, e bate, ganha, e pronto. Aí aparece ali falando que o castelo do Drácula tal, não sei o quê. O jogo inicia com Alucard, que obviamente você que está ouvindo esse programa já viu o anime, já viu a animação, e você sabe que Alucard é Drácula ao contrário, né?
Exato, é o Adrian Tepes, acho que é Adrian, né? Adrian, o nome dele original. Adrian.
E ele faz isso no desenho, eu não sei exatamente se isso aparece no jogo, mas ele diz no desenho que ele faz isso para ser o contrário do pai.
No jogo aparece, eu acho que, eu não sei se aparece no Symphony of the Night, mas numa das primeiras aparições, acho que lá no Dracula's Curse, ele fala, né, que o Alucard é pra ser contra o contrário do pai mesmo.
Eu achei isso sensacional, falei, caralho, que brilhante, porque o Alucard, o nome Alucard, ele também é usado no Hellsing, né, aquele anime maravilhoso que eu tenho certeza que o Kelly conhece.
Porque sim, adoro.
Porque fica a recomendação Hellsing, né? É um vampiro miseravelmente poderoso, ridiculamente poderoso. E é um desenho, um anime muito bom. Então, Kelly, só pra gente arredondar sobre o jogo, o que você mais gostou do jogo? O que você lembra dele? Jogou quantas horas? Tipo, 20, 30, 10 horas? Quantas horas teve?
Puta, pior é que eu não lembro, mas foi bastante, viu? Eu joguei bastante, porque ele tem essa coisa de você explorar o quanto você quiser, né, pra ir destravando as coisas, e você vai e volta, que é o famoso Metroidvania, né, que isso. Na verdade, assim, essa história de que você tem uma plataforma tipo Super Mario, ela é muito antiga, né, e os Castlevania tinha muito esse formato, né, acho que o Castlevania 3, o Curse, o Dracula's Curse, ele é uma plataforma normal, só é do ponto A ao ponto Z lá no fim, passando por tudo bonitinho, pelo menos é o que eu me lembro. E aí o Symphony of the Night pegou essa coisa do Metroid, né? Que tinha antes e melhorou pra caramba. Sim. Que é o fato de usar o mesmo quadro, o mesmo mapa, só que fazendo você ir, voltar, destravar. Então dá a sensação de que você realmente tá explorando o castelo. Isso é muito legal, né? Então é algo que eu gosto muito, essa interação mesmo com o cenário. Até hoje eu gosto pra caramba de Metroidvania, né? Qualquer Metroidvania, tipo... Aquele da montanha, Celeste.
Celeste.
Então, é tipo um Metroidvania dificinho e tal, eu gosto muito dele também.
É, A versão de celular, pra quem estiver se perguntando, é muito igual a do PlayStation, com alguns ajustes. Por exemplo, fazer as magias no controle do PlayStation era um desafio. A pessoa tinha que...
Ah, eu tinha dificuldade também.
Tinha um desafio. E no celular, eles resolveram isso de uma forma que teve gente que reclamou, mas reclamou à toa porque o botão tá lá e tu não é obrigado a usar. O que acontece? Se você conseguir fazer o comando uma vez, ele se torna um botão clicável.
Ai, que legal.
Então, tu tem que fazer ali na raça, rabiscando a tua tela do celular. Uma vez que você consegue, você recebe o botãozinho pra apertar ele e utilizar aquele poder instantaneamente. Isso é bem legal. Achei isso bobo. Então joga rabiscando no controle normal.
Exato, cara. A galera faz essas caras. Ai, não, mas é meio bobo, não sei o que. Cara, eu jogo videogame pela história. Gosto muito quando a jogabilidade se encaixa com a história. Obviamente. Mas é uma parada que eu gosto pela história, assim. Eu gosto de ver o que tá acontecendo, de acompanhar e tal. E é isso que me interessa. Então, se tem algumas facilitações, eu acho até bacana, porque vai apresentar pra mais gente. Especialmente porque uma coisa era você jogar, sei lá, Alex Kidd no passado, que era difícil pra caramba. Era one hit kill, né? Então, era um outro tempo. Hoje em dia, não. Tudo tem que ter vários saves, né? Tem que ter um monte de facilidade.
E o Castlevania, ele tinha os saves maravilhosos, o caixão. Vem girando em tua direção e pum! O som dele, como você falou, era todo muito bem feito, tudo muito legal de se ouvir, os gritos de fundo dos boss, e era um jogo, é um jogo até hoje, vale bastante você adquirir aí pro seu celular, se você quiser, ou baixar o emulador, ao seu gosto. E você fez o castelo de cabeça pra baixo, Kelly?
Isso é a hora que a gente mais pira, né? Quando a gente joga pela primeira vez. Que você joga todo um cenário e a gente não percebe que a parte, o teto do castelo também seria um bom chão, né? Você não percebe isso. Aí na segunda vez que você joga, você fala, porra, já tava tudo ali, né, cara? Fala, tava tudo certinho aqui, assim.
Todos os saltos, eles podem ser usados de duas formas. E eu achei... Tem uma história triste sobre Castlevania, que eu jogava numa... Eu trabalhava num bar que tinha uns videogames, né, pra galera jogar. E eu usava o meu memory card lá pra jogar com meus amigos. Toda vez que eu chegava a 15, 20 horas de jogo, quando tava assim, 180%, 70%, o save apagava. O save apagava.
Mas por quê? Era algum bug ou algum amigo safado?
Não, então, aí a história triste começa aí. O save apagava, eu e meus amigos jogavam, caralho, você entrava em parafuso, jogava tudo de novo na força do ódio. O jogo era muito bom, então, assim, eu fiz umas 3 vezes 20 horas, joguei mais de 60, 80 horas desse jogo. Aí, um belo dia, eu reparei que quem apagava o save era o meu tio, que era o dono do bar.
Aí, por que ele fazia isso?
Porque ele falava que quando o jogo acabasse, a gente não ia mais jogar. Então, ele apagava para... Aí, ele conseguia ganhar. Eu não pagava, mas os meus amigos pagavam. Então, ele realmente conseguiu fazer a galera jogar no mesmo jogo 3, 4 vezes. E pagar 3, 4 vezes.
Aí ele... Seu tio, ele tá à frente do seu tempo.
Aí eu falei pra ele, tio, mas por que você apaga o meu save? Aí ele, é que os seus amigos usam seu memory card também, então eu pago de todos. Eu falei, filha da puta.
Com certeza, muito.
Aí eu parei, aí eu não contei pros meus amigos, ele falou assim, mas não conta pra ele não. Aí eu falei, caralho. Aí em vez de contar pros meus amigos, eu fiz o meio termo. Eu falei assim, Fernando, eu acho que como muita gente usa o memory card aqui, ele deve estar bugando esse jogo. Compra o memory card pra você e quando você terminar de jogar, você leva com o tio. Aí ele falou, vou fazer isso mesmo. Eu não disse que era meu tio, mas eu também tirei ele da roda do inferno, sabe?
Com certeza. E salvou o teu memory card também.
Não, salvei o meu também. Parei de deixar o meu no bar. Eu deixava o meu em casa também. Falei, foda-se. Vou deixar. Aí meu tio, pô, deixa aí. Eu falei, não.
É, isso aí é outra coisa da época que pouca gente sabe, mas vários de nós não tínhamos memory card, mas tínhamos um controle e tínhamos, pra gente esmirilhar, e tínhamos um memory card. Isso era real.
O game antigo, né, Kelly? A gente ia pra casa dos nossos primos e a gente levava o nosso controle de casa. Eu levava o controle de casa por quê? Eu não gostava que ninguém olhasse pra mim e falasse assim, perdi por causa do controle. Eu não tinha desculpa, eu levava o meu pra não ter problema. Exatamente.
E também porque a gente esmirilhava o controle, né? Quem lutava jogo de luta, o controle, puta, tinha uma vida útil, né?
É por isso mesmo que... E o anime? O anime não. A animação. Porque não é anime, né? É desenho.
É, tem uma estética bem de anime, né? Mas é uma coisa meio híbrida. Me lembra muito a estética do... Acho que seria uma estética atualizada de um, sei lá... Como que é o nome dos gatos lá? Os Thundercats, Gato Trovão.
Thundercats.
Né? Porque era uma coisa Trovão. Entre o japonês, né? A arte japonesa de animação e entre a arte ocidental, assim. Tem esse meio termo.
É, tipo o Avatar, né? A Lenda de Aang. Você...
Tipo o Avatar.
A galera fala muito, é anime. Quando descobre que não é anime, o pessoal... Quê? Como é que é? Então é uma animação jovem. Um estilo mais jovem, que se aproxima do anime, aquela coisa toda. O que você achou, Kelly? Sua opinião aqui, por gentileza.
Pô, eu gostei, hein? Eu gostei de verdade. Quando saiu aquela primeira temporada, que eu nem lembro quantos episódios eram, mas eram pouquinhos, acho que eram uns 4, 5 a primeira temporada, que até eles acharem o Alucard, né?
Uhum.
Eu já assisti e pirei, assim. E foi muito louco, porque quando eu assisti, eu reconheci os dois personagens do Curse, né? Que é a... Ah, esqueci o nome deles.
Maria.
Não, não é Maria. Maria do...
Maria,
do Symphony of the Night.
É Maria do jogo.
É Maria do Symphony of the Night. No Castlevania eu não vou lembrar agora, mas depois eu acho. É um nome tipo Chia, sei lá. Uma parada doida assim. E é o Will Belmont, né? E quando eu vi os dois personagens ali...
Saifa. Um negócio desse.
É, Saifa. Saifa e o Trevor. Então vamos lá. Quando eu assisti a primeira temporada, que eu vi a Saifa e o Trevor, já teve aquele estranhamento, né? Porque quando eu vejo um Belmont, pra mim era o Richter.
Sempre.
Que foi o primeiro que a gente teve contato, que eu vi mais e tal. Mas beleza, como eu tinha jogado o Curse of
Dracula, se eu não me engano, o Trevor, ele é do Drácula X de Play de Nintendinho, eu acho. Eu não sei
cara,
jogar.
Cara, eu não me lembro. Eu acho que o Drácula X é o antepassado do Trevor ainda. Eu acho que é o antepassado dele ainda. Mas beleza, o Trevor é um personagem que eu achei muito bacana e que eu lembro dele do Drácula's Curse. É que o Drácula's Curse, todo o anime, na real, ele é muito baseado no Drácula's Curse. Ele vai ter uma estética e a importância do Alucard que remete ao Symphony of the Night. Mas quase toda a história é muito Drácula's Curse, assim. E aí, beleza. Quando eu vi lá a Saifa ainda tem uma coisa muito legal no jogo, porque passa o jogo inteiro chamando de bruxo. Porque a Saifa só revela que é uma mulher no fim do jogo. Assim, no Dracula's Curse.
Caraca.
É, no Castlevania 3. Só no fim do jogo que revela, aí os dois acabam juntinho e tal. E tem um personagem que foi suprimido também, que é um ladino. Que era tipo o grupo de RPG clássico, né? Ele é um guerreiro, a Sifa, o mago, né? O bruxo. E tinha um ladino meio pirata, assim, também, que foi suprimido, sumiu da série, né? E... Por fim, tinha depois o Overpower que aparece, que é o Alucard, né? Então, bacana. Eu gostei bastante de ver. Mas na hora que o Alucard aparece, você fica aquele gostinho, né? Você fala, puta, eu quero mais. Aquele castelo maquinado, né? Todo maquinado, todo tecnológico. Maneiro demais, cara. Na Idade Média, um castelo maquinado. É muito louco esse conceito.
Uma coisa que eu gostei muito, que eu sempre gostei desse detalhe também no jogo... É que os personagens, eles são muito carismáticos. É o Trevor, a Saifa, é o Alucard. Todo mundo que aparece, a animação, ela consegue te criar uma relação ali com os personagens, com os personagens principais e tal. E você se importa com eles, né? Cria uma sensação de urgência quando precisa. Cria uma sensação de... Você sente o Alucard numa situação... Achei isso bem maneiro, a animação, a galera que já assistiu talvez esteja concordando com isso. E a relação deles, dos três, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas eles lutando juntos é muito, muito maneiro, porque eles...
Muito legal, cara.
É, eles combinam muito, mas deixa eu falar, a galera que não assistiu vai ter uns spoilerzinhos aí e tal. Porque, pô, já lançou um tempão. A última temporada a gente só vai falar o spoiler no final. Então continua aí, mas uns spoilerzinhos aqui das primeiras temporadas. Quando eu vi a história da mãe do Alucard, eu falei, cara, é igual do jogo. Igual o Symphony of the Night. Eles não inventaram muita coisa, eles adaptaram, mas é a mesma história. Eu achei isso incrível, muito maneiro. E quando aparece aquelas vampiras... Carmila, né? Deixa eu ver aqui o nome delas. A Carmila, a Lenore, a Morona, Morana e a grandona, qual é o nome dela? Estriga. As quatro, Carmila, Lenore, Estriga e Morona. Cara, que personagens incríveis.
Incríveis, né?
Incríveis, incríveis. Incríveis. A Carmila, você odeia ela. Mas, ao mesmo tempo, ela é um vampiro. Você... Quem joga Vampiro à Máscara? Quem jogou assim... Olha a Carmila e fala... Carmila, eu queria ser você. Eu queria também ser o Belmonte pra te matar, desgraçada. Porque é muito legal os personagens. Ele é uma personagem muito forte, né? E tem toda aquela intriga da primeira e segunda temporada dos forjadores, dos monstros, dos magos.
Que é outro conceito incrível, né?
Incrível.
Que é de outro jogo também, inclusive.
O que, que tu achou
disso?
Jogo
de Play 2. Olha, eu gostei muito. Tem umas coisas assim que você tá falando que eu quero. Tem pessoas que eu preciso elogiar aqui diretamente, saca? Primeiro que, se você pegar a história do jogo, da série toda, é muito baseada no Drácula's Curse, né? Que é o Castlevania 3, da série numerada. Bacana. Isso é importante lembrar. Mas a história, ela é uma história, tipo, de aventura de RPG simples, né? Então vai até o lugar, vença o monstro, saia de lá, viva feliz. Essa é a história. Quem dá profundidade pros diálogos e dá essa personalidade que ela é crível e cretina... Todos os personagens são meio cretino ali, todos. Quem dá essa personalidade é o texto do Warren Ellis, que é o escritor. Que, inclusive, é um autor de quadrinhos dos meus preferidos no texto dele. Pausa aqui, uma vírgula. Recentemente foi acusado de várias paradas, assim, contra artistas mulheres, de ser escrotíssimo, tá ligado? Otariaço, babacão, tem que lembrar isso. É. Ele respondeu, mas eu não tive nem paciência pra ver, tá ligado? Fiquei tão puto. Porque é um cara que eu realmente gosto do texto, vários materiais que ele constrói, eu gosto muito. Aqui atrás, você vai ver, Jacaúna, nosso querido ouvinte não vai, mas aqui atrás eu tenho um sketch de um dos personagens dele, que é o Spider Jerusalem, da série Transmetropolitan, que é uma das minhas séries de quadrinho favorita, feita pelo Rodney Buchemin, inclusive.
Cara, mas foi esse cara que escreveu Transmetropolitan?
Foi, ele escreveu Transmetropolitan, que são esse, e ele escreve mulher muito bem, porque são críveis, né? Não são aquelas aventureiras, ai, né, na pirâmide, ai, na torre,
sim,
ai, salva,
a,
tal.
A Saifa... Ela é incrível, ela não é... Cara, uma coisa que...
Ela é uma das mais fortes, né? Ela dá um pau no Belmonte a hora que quiser.
Sim,
né?
Eu tava comentando isso com a Tava, falei, cara, a Saifa, o Belmonte passa um perrengue pra lutar com um ou dois, a Saifa está passando rodo em 10, 12, sabe? O Belmonte é muito bom no X1. Lutar com ele no X1, o bicho, a arma dele é apelona, ele é habilidoso, mas a Saifa, ela voa, ela explode, ela conjura gelo, conjura fogo. É um rodo.
Tudo junto, dá raio.
É dá raio. Ela é demais, maluco. Ela é muito forte. E ela brinca muito isso. Ah, finalmente você conseguiu vencer um. Aí ela derrota 10, assim, do lado. Então, assim, é muito maneiro. O Belmonte, a relação deles é muito legal.
O texto é isso. O que deixa eles carismáticos é o texto, que é muito bom. Então, é só pra citar, assim, que eu acho que é legal.
Sim.
Vale a pena, mas com essa ressalva, né? Fiquem espertos. Teve resposta do Warren Ellis há pouco tempo, mas, bom, não quis olhar ainda. Se você quiser, dá uma olhada. Ouvinte. E a outra parada que eu preciso citar também é a arte. Se você olhar a arte do Drácula's Curse, ela é uma arte tipo de videogame ok, assim. É um traço simplesão, bacana. Mas a arte que inspirou a série, né? Que inspirou a animação... Ela é muito baseada na arte do Symphony of the Night, que é a arte da Ayami Kojima. Caraca. Que essa mina desenha uns bagulho gótico, assim, fulminante, tá ligado? Então, se você olha pro Alucard e fala, meu Deus, que homem lindo no traço, quem deu esse traço de meu Deus, que homem lindo pra ele, foi a Ayami Kojima. Que é lindo, assim. Se você quiser, para aí o que vocês estão fazendo e dá uma olhada na arte dela, que é algo que vale muito a pena você olhar, assim. E ela fala que é autodidata e tal. Eu gosto muito da arte dela.
Caraca, é muito bem feito mesmo. Misericórdia. E
foi.
É aquela pegada. Né? O Alucard é... A animação não inventou. O Alucard é igual, é muito semelhante ao Alucard do jogo. Tu vê o Alucard do jogo, tu vê aquele Alucard na TV. E ele,
até os movimentos.
Ele,
né?
Usa a capa, ele usa de vez em quando, ele usa o escudo, ele usa a espada, como o Alucard do jogo. Então você, quem jogou, cria um vínculo também maior. Quem não jogou, passa a gostar porque o texto é maravilhoso, a animação é muito boa. Então tem todas as camadas. Tem service pro fã, mas não é obrigatório ter jogado pra entender. Você consegue entender e se afeiçoar aos personagens, a animação direto. E o Drácula, a história do Drácula, a história da mãe dele.
Muito boa, né, cara? Não fazer o Drácula ser um babaca, um vilão por ser vilão, sabe? Mal porque eu sou mal, que nem o Pica-Pau e tal. É muito bacana, porque ele vira bem trágico. Você até compreende o que ele tá fazendo, né?
É aquilo que eu tava comentando até outro dia na live. Eu não gosto, geralmente, de filmes que fazem o papel de transformar o vilão, um vilãozão clássico, aí refilmam e tal, e fazem o vilão clássico virar o coitadinho, que ele é assim porque coitado. Mas no caso do Drácula, ele não é um coitadinho. Ele
é trágico.
Ele é trágico. E ele apresenta essa dele e fala: olha, eu vou acabar com o mundo inteiro porque vocês mataram minha mulher e foda-se. E é isso.
E fica naquele ar também, tipo assim, que ele é imortal, né? A não ser que alguém mate ele, ele é imortal. Então ele tá dividido da mina dele pra sempre, sim, sacou? Então ele fala: ou eu vou queimar o planeta e foda-se, porque não tem mais nada aqui que me agrada, ou alguém vai acabar comigo e foda-se, porque não tem nada aqui que me agrada. Você entendeu? Sim. É uma das duas coisas. Tanto é que, pra começar o spoiler, né? Tanto é que ele morre se entregando praticamente no fim, né?
Sim.
Pro Alucard. Ele fala: beleza, faz aí o que você tem que fazer, né?
Ele vê ali que: ah, porra, eu vou ficar lutando aqui com o meu filho, pra onde isso vai?
Já não tomava sangue há um tempão, né? Ele tava bem fraco, né? Desde que ela morreu ele não se alimentou, então ele tava só pose.
O cara tava no... E era só na pose e o poder gigante ainda, né? O cara diferenciado. Então, a gente vai aqui pra algumas... Vamos pra temporada mais recente. Então, gente, segura um pouquinho, quem não viu a última temporada ainda, aguarde que a gente vai soltar uns spoilers aqui. Então vai, siga por sua conta e risco, o problema não é meu mais. Já vou começar com o spoiler mor. Adorei o final. O que que tu achou?
Adorei.
Cara,
adorei, eu gostei. Teve gente que falou assim: ah, mas acaba feliz e tal. Eu falei: não, mas é isso que eu quero, o mundo tá uma merda. Caralho. Eu preciso de finais felizes, inclusive.
Cara, aquele final ali, eu até tuitei isso na época. Eu achei incrível porque eu achei que era aquele final que o pai morre heróico, vira herói na mente, e a mãe tem que criar o filho sozinho, e a mãe se fode pra criar a criança sozinho. Eu, caralho, que merda! Esse final de cavaleiro medieval, porra, a mãe criando o filho
quem
sozinho.
O filho sabe que é um inferno, né? Criar sozinho.
Porra, legal! Aí não, aí o cara volta. Porra, o caralho, ele vai criar o Richter. E porra, ele vai morar lá, vai criar crianças. E aí vem o final do final, que aparece o Drácula e a esposa dele vivos.
Que no fim você fala: pô, merece também, tá ligado? Os dois merecem um fim bacana. E ainda tem uma brincadeira, né, de falar assim, que ele vai pra Inglaterra,
é,
né, que é onde vai se passar Drácula depois, né, do Bram Stoker e tal. Então é muito bacana, eu gostei também. E de novo, eu acho que a gente precisa de alguns finais felizes, assim. E é uma história que ela é trágica desde o começo, cara. A primeira temporada é trágica pra caramba. A segunda temporada ela é muito legal e ela é bem violenta, porque é o fim do Drácula, é onde o Drácula morre. A terceira temporada é uma barrigona eterna.
Barrigona,
mas que precisa...
barrigona mesmo. É. A terceira temporada, é importante citar um elemento aqui, que na época que ela saiu, o pessoal ficou só falando da cena do Alucard no amorzinho, né?
Comendo todo mundo ali, se divertindo, sendo comido, e tá tudo maravilhoso.
Aí eu não assisti essa temporada, deixei, falei assim: ah, vou deixar essa temporada passar, vou assistir tudo no final. Aí quando saiu a quarta, eu assisti tudo. Aí achei bem uma barrigona a terceira temporada, muito devagar, muita história lá do personagem, que eu esqueci o nome dele agora, o Bardo. E essa cena eu achei super leve, super tranquilo, não achei nada demais essa cena. Não, porque o Alucard, não sei o que, eu tava achando que...
Teve gente que achou muito bom, falou assim: nossa, que da hora, e realmente uma cena bonita, os personagens são bonitos, o Alucard é lindo a todo momento, então é legal. E teve gente que: não, onde já se viu o meu Alucard lá do PlayStation 1 no Dalhau? Fiquei olhando e falei: ah, que coisa.
Eu achei,
né,
assim, achei a cena, do jeito que o pessoal falava na minha mente, tinha aparecido no frontal, saco, é? Aí eu tinha até concordado, sim, assim, porra, desnecessário, a animação mesmo que é adulto. Mas no frontal gratuito é desnecessário, pra quê? Mas não teve nada disso, é só uma cena de ele se pegando ali, um homenagem, né? negócio...
E foi muito bem contextualizado, inclusive, no momento.
Sim. Assim,
fazia sentido o que estava acontecendo. Era uma galera querendo matar ele, que estava seduzindo ele. E é muito legal você ver um vampiro sendo seduzido por causa da solidão.
Sim.
Isso é muito bacana de você ver ele na história. Então tem esses detalhes que são legais.
E depois,
né?
Aí volta ele naquela pegada de vou confiar de novo nas pessoas. E ele acaba confiando, ele é poderoso pra caralho. E ele vai acabar meio que tendo relação com aquela personagem que ele vai conhecer durante a quarta temporada. E eu acho isso maneiríssimo. Porra, é isso aí, cara.
Eu gostei da terceira só por isso, por desenvolver personagem, por apresentar o Saint-Germain, né?
Saint-Germain.
Esse outro personagem que vai aparecer e tal. E você entende por que, que ele tem tanto espaço na terceira temporada e na quarta, né?
Uhum.
Você entende o porquê. Então era legal, precisava desenvolver, beleza, entendo. E eu fiquei um pouco confuso na terceira, porque eu achei que estavam jogando tanto conceito, né? De repente, na terceira, legal, a história de ressuscitar o Drácula. Beleza, porque a maioria dos Castlevania é alguém querendo fazer isso,
uhum,
né? É alguém que fala, vou ressuscitar o Drácula, vamos ressuscitar o Drácula. Então, beleza. Na segunda temporada, na terceira temporada, ok. Aí, de repente, o corredor do universo, lá, o corredor infinito. Aí você fala, porra, mais um conceito, né? Aí vai acrescentando o conceito. Fala, gente, mas não vai dar pra fechar essas pontas todas. E fecha competentemente,
eu,
né?
Fiquei assustado. Fecha competentemente. Eu fiquei assustado também de ficar em aberto. Falei, será que vai vir mais uma temporada? Episódio extra? Só seis, acho que é a última temporada. Tem seis episódios... Está corrido, mas não. Ficou legal. Mostrou a galera indo de um ponto A pro ponto B. É, resolve as coisas. A magia resolve as coisas. Os caras estão longe, você abre um portal e teleporta.
Acabou. Cai no meio da batalha quente. Porra. Também. É.
E aquele final, eles lutando juntos, sabe? Aquela emoção que a gente... Quem gosta, né, de filme de super-herói assistindo Vingadores, o primeiro, da câmera pegando eles lutando juntos, eles se somando, lutando. Foi justamente o Alucard, o Trevor e a Saipa. Eles combam, parece que eles treinaram a vida inteira daquele jeito. Eu falei, rapaz, que bonito eles lutando juntos ali, um adivinhando o que o outro ia fazer. Achei sensacional. A animação é impecável, é muito bonita mesmo. Mas vamos retornar um pouquinho aqui sobre uma personagem que a gente pulou sem querer. O fim de Carmilla. O que tu achou?
Gostei. Eu gostei, mas sabe por que eu gostei? Porque assim, eu conheço um pouco do Warren Ellis, né? E tem algumas coisas que ele critica com certeza. Ele critica fascista, sempre. Sempre. Sempre que ele pode, ele vai criticar isso. Ele critica a igreja, sempre. Sempre que ele pode, ele vai criticar isso. E ele critica Playboy. Né? Gente rica, gente oligarca, ele sempre vai criticar isso, e pra ele esses três são parte do mal do mundo. Né? Obviamente, várias questões do Warren Ellis têm que ser questionadas depois das denúncias que foram levantadas, com certeza absoluta. E nesses três pontos tem dificuldade de discordar.
Certo.
Né? E justamente são os personagens que se ferram na história, são sempre esses três perfis, que são algo que ele sempre coloca. Então você vai ter uma galera que quer grana, tipo, vida de merda, quer grana e que se dane o povo, né? Você vai ter uma galera e você vai ter a Carmilla tendo o devaneio de controle dela, de querer o mundo, né? De querer tudo. E, inclusive, nessa última temporada, tem aquela fala incrível da conversa da Lenore com o forjador lá, que eu sempre esqueço o nome dele, Isaac, é um,
e o
outro eu não lembro. Que é o forjador, que inclusive ele é do jogo de PlayStation 2, ele é o principal.
Não lembro o nome dele também.
Tudo bem.
Hector.
Não tem problema,
Hector.
Não. O Hector, isso. O Hector, ele é o principal de um dos jogos de PlayStation 2, inclusive.
Não sabia, não joguei o jogo do Play 2. Mas você joga com ele no jogo?
Você joga com ele, se eu não me engano, e aí tem um rolê que alguém tava querendo fazendo ele passar por tudo aquilo. Ah, é. Tem um rolê que isso eu fiquei meio na dúvida, porque no jogo do PlayStation 2 tem esse contato, essa disputa entre o Isaac e o Hector. Porque o Isaac queria ressuscitar o Drácula e ele queria botar o espírito do Drácula dentro do corpo do Hector.
Caraca.
No jogo, né? Aí quando ia ter o conflito dos dois, eu falei, onde é que esse cara vai botar esse roteiro? Aí chega na hora e fala assim, chega de treta, né?
É.
Já não é mais criança. Aí eu falei, nossa, isso, não é mais criança. Da hora. E tem esse papo do Hector com a Lenore, onde faz uma análise sobre o que é o vampiro, né? Alguém que sempre quer mais, a ganância vampírica, né? Que eu quero mais e tal, e tal, e tal, e que isso é um problema. Esse negócio de querer mais poder, de querer mais grana, de querer mais controle, que isso é uma sede imbecil, inútil, sem sentido. Ainda mete uma crítica a conservadores em excesso, né? Que fala que os conservadores são vampiros, eles são oligarcas que querem manter o controle assim e não aceitam mudança no mundo.
Aí entra o que o Hector vai falar. O Hector não, é o Isaac que tá ali com ela, o Hector?
É o Hector. Não, é o Hector.
O Hector vira e fala pra ela que não, que vampiros são... Não são isso, os vampiros são... Não, minto. Ele que fala isso pra ela, né? Isso que tu falou. É. E ela vira pra ele e fala que não, que vampiro não é isso, não. Que vampiro, ele quer isso para ter o poder de deixar tudo igual. Que o vampiro, ele quer permanecer. Aí eles vão discutir que é uma interpretação. A Carmilla quer dominar tudo porque ela quer que tudo seja igual pra sempre. E ela entende que só vai ser tudo igual pra sempre
se ela tiver no controle.
Se ela tiver no controle de tudo. Aí tu, porra! Aí eu fui pensar no Vampiro à Máscara e falei, caralho.
Faz sentido.
Faz sentido.
Entendeu?
Vampiro.
Porque é aquela questão de que eu tô há muito tempo vivo. E aí também tá a crítica a esses oligarcas. Sim. Do poder, né? Você tem uma noção? A gente é historiador. Sim. Aqui. Então, desculpa, ouvinte, que tá aparecendo. Mas você quer entender Brasil? É muito louco você pegar a Primeira República. Né? Porque a Primeira República tem duas questões: a construção da ideia da República e a abolição da escravatura. Ali você entende, por exemplo, que quando a República Brasileira foi construída, ela foi construída para que ela mantenha no poder um determinado grupo, que é o grupo que construiu a República, que é o grupo que já era mandante no período do Império.
Então, nada mudou, feijoada.
Nada mudou, feijoada. Então tem essa ideia, que são esses caras são vampiros. Essa é a noção.
Exatamente. Né? Quando a gente fala que a família daquele político lá do Maranhão tá no poder desde lá da... Desde o século XIX, é isso. É a mesma galera.
Exato, um determinado governador de um determinado maior cidade, maior estado da federação e mais grana e tal. Ai, nossa, ele é o fulano trabalhador, né? Olha como ele é trabalhador, amiga. A família dele veio pra cá pra tomar posse das regiões, assim, do período, tá ligado? Não tem como, velho. Então tá aqui há muito tempo.
Aí entra o tal conservadorismo. Eles querem conservar o próprio poder. Assim como os vampiros.
Exatamente.
Manter tudo igual assim pra nada mudar nunca. Né? Então a gente tem personagens incríveis do Hector.
Você sabe o que foi uma surpresa pra mim?
O quê?
A morte. Eu achei que ela não ia aparecer.
Eu também fiquei muito surpreso. Naquele final eu falei, caralho! Porque a morte no jogo aparece logo no início, tirando os equipamentos do Alucard, aquela coisa toda. E é do nada. Eu achei muito do nada. E depois eu fui ver o negócio e falei, caraca, realmente esse personagem já tava aí. Mas, caraca, eu não esperava que era a morte. E a motivação da morte é muito boa.
Sim.
Que é trazer o Drácula de volta, porque o Drácula ia deixar ela a criatura mais poderosa do mundo, que ela ia matar o mundo inteiro.
Então, ela ia se alimentar, né? Ela também é uma vampira de almas, essa é a ideia. Então, isso é outro conceito muito legal. Você tem vampiros que de outras coisas, né? Você tem o vampiro da grana, você tem o vampiro do poder, você tem o vampiro que quer grana, quer poder e quer manter tudo igual, e você tem a morte, que é uma vampira de mais morte.
Sim.
Isso é muito bacana.
A luta final é maravilhosa. Brincadeira, achei.
Parece uma arma do nada ali? Parece.
Mas
né?
É que tá. Aquela arma ele pega lá no castelo. Quando ele tá lá com aqueles vivos, aí ele lembra que a arma fazia um negócio. Aí lembrou do jogo, porque tu podia pegar aquela cruz e usar aquele poder roubadíssimo. E então eu falei, que bom. Pena que ele morre. Né? Aí eu fiquei, porra, fiquei nessa, né? Caralho, o cara morreu, que clássico, que clichê. Que clichê ele morrer. Não, não é justo, sabe? E aquele drama, o Alucard, a Saifa, o Alucard convida ela pra ficar na cidade. Eu já tava até emocionado. Porra, Alucard, vai. Deixa ela lá, cuida do filho do Richter. Tu tem uma nova família. Aí me aparece o Richter. Eu falei, filha da puta.
Aí na hora que o Belmont volta, muito bacana. E os diálogos são bons, né? Porque você vê a Saifa feliz e brava, porque ele enche o saco, né? E fazer dele um beberrão, né? Um folgado, mal educado, também é uma coisa que foi muito bacana. Porque no jogo, se eu não me engano, lá no Drácula, no Castlevania 3, A igreja, o Belmonte, ele é a última esperança da igreja, né? No começo mostra ele, assim, aí tem uma cruz atrás, e, tipo, ele tá de coberto. Então é como se a igreja fosse uma coisa positiva. Mas jamais que o Ellis vai escrever um lugar onde a igreja é uma coisa legal, tá ligado? Ele não consegue. É,
ali aparece, inclusive, na terceira temporada da igreja. E
os monges
vão fazer acordo com o demônio, né, e tal. Então isso é bem, bem salientado. Né? E até o cara que parece legalzinho, que é aquele oligarca da cidade que toma conta da cidade, o cara matava crianças pra pegar maçã, só pelo prazer de matar. Então, um desgraçado real, total ali. E agora, vamos adicionar mais uma camada aqui, um assunto.
Vamos lá.
Um assunto de surpresa pra galera que tá nos ouvindo agora, que tá ouvindo esse podcast agora. Você vai ter provavelmente aí mais pouco mais de 10 dias, 2 semanas, pra apoiar o Catarse, pra ir lá no Catarse, olhar os prêmios. Por quê? O nosso queridíssimo Marcos Keller vai narrar uma aventura de Ravenloft. Exatamente.
Yeah, baby.
Yeah.
Vou mesmo, estou muito feliz por isso. Por favor, apoiem o Catarse, apoiem aí o financiamento do meu querido Jacaúna, porque eu sou um prêmio, me tenha. Venha lá.
Tenha lá a mesa do Marcos Keller, que ele vai narrar. Eu vou jogar nessa mesa, então você vai jogar com Marcos Keller narrando e com o Jaquinha aqui como seu amiguinho de grupo do jogo, tá? São somente 3 vagas. São só 3 vagas. Então, tem poucas vagas, aproveite. Kelly, qual é a relação do Ravenloft, eu não sei nem como se fala necessariamente isso, com
Ravenloft
o
mesmo.
Cenário do Castlevania? Você vê coisas parecidas?
Eu vejo muita coisa parecida. Sabe aquela ideia de uma cidade do leste, uma área, né, uma região do leste europeu que tá chafurdando na desgraça infernal? Isso é o cenário de Ravenloft. Eu pretendo jogar com a Barovia, né, que é uma região que é governada por um vampirão, que é o Strahd von Zarovich.
Eita.
Né? Que é esse é o personagem, que é o Drácula de
D&D. Vai ser uma luta falar o nome dele já, Strahd von Zarovich. É, tá bom.
É isso mesmo, só Strahd. Já tá bonitinho. E é muito legal a história de Ravenloft, é um dos cenários que eu mais gosto. Na terceira edição ele tinha sido ampliado. Né? Então, tipo, você tinha vários territórios, assim, Ravenloft. Você tinha a Barovia, que era... Isso daí você tinha um do Vecna, que é o deus na magia, né? Vecna, que é uma magia maligna e tal. Você tinha um território em Ravenloft, que era dele. Mas eu gosto especificamente da Barovia. Gosto das outras áreas também, mas acho que a Barovia é muito especial. Porque qual que é a ideia? A ideia é que aconteceu um evento específico na Barovia, que também é todo decadente, amor perdido, nossa, sabe essa coisa trágica, né? Com o nosso querido Strahd von Zarovich, que ele perde a pessoa amada e tal, e ele faz um pacto com as trevas pra poder ter a pessoa amada de volta e pra poder se manter vivo por mais tempo, por inveja, no caso dele, né? Ele tinha uma inveja do irmão mais novo, e por aí vai. Então, ele acaba se tornando um grande vampiro. E aí, as forças de D&D, eu não sei como é que estão organizadas isso na quinta edição. Mas na terceira edição você tinha...
Mas a gente vai jogar o 3.5, terceira edição.
Não, a gente vai jogar a quinta edição.
Vai jogar a quinta edição?
Olha. Quinta edição. A gente vai jogar tudo atualizadíssimo, opa, assim, no último ponto.
Maravilha.
Que eu gosto da quinta edição pra caramba. Esse negócio de jogar 2D20 é genial. Na hora que você tem uma vantagem, você pode jogar com 2D20 e ficar com o resultado maior.
É verdade.
Isso é incrível. E aí essa é a minha proposta, né? Vou ajudar a montar os personagens. A aventura ainda tá meio que sendo bolada ainda. Tem um ponto específico que eu acho que seria legal a gente jogar. E essa é a ideia. Então eu quero fazer o possível para que Strahd apareça, né? Mas ele é o mega boss, assim, da história, né? Ele é uma parada distante, né? É bem complicado. Tanto é que uma aventura clássica, que até foi pra D&D quinta edição, é o Curse of Strahd. Que você tem na Curse of Strahd, que saiu recentemente pra D&D quinta edição, você faz toda uma evolução, uma campanha inteira, até você chegar ao momento final. E tem o Castle Ravenloft, né? Que é esse castelo incrível, que ele tem umas coisas mágicas dentro dele.
É mecânico
dele,
também?
É muito... não é necessariamente mecânico. O meu era porque eu sou fã de Castlevania, né? Então, o meu castelo, Ravenloft, ele tem umas modificações, ele se altera de localização, ele se move, né? Tem umas salas que se movem e tal. Eu costumo colocar isso quando eu jogo com a Barovia porque eu gosto muito de Castlevania. Mas não é uma obrigação, não é uma coisa básica. E é um cenário mega trágico. Acho que a coisa mais legal, que você até pensa isso enquanto você assiste o Castlevania, que você fala assim, porra, por que essa galera não vai embora dessa terra maldita que é a Valáquia aí, né? Que é a Transilvânia. Inclusive, minha família da Valáquia, aquele abraço pra galera, né? Os Kellys vieram da Valáquia.
É mesmo?
É. A minha família especificamente veio da divisão com a Transilvânia, aquele buraco.
Agora
lá
eu entendi tudo. Agora as coisas se revelaram. Esse vampirão lá sombra aí. Agora eu entendi.
Mas se eu tivesse lá, com certeza seria um dos mortos que aparece logo no primeiro capítulo. Né? Não tem essa de que... Sabe o cara que fala, não, no apocalipse zumbi eu seria o The Walking Dead, o Rick, o caramba 4. Não, cara, você seria aquele zumbi sem perna logo no começo, já furdando na lança.
Isso aí, o corajoso morre cedo.
Não é? E aí na Barovia, essa coisa legal que tem do Ravenloft é que você não consegue fugir dela por causa da névoa. A neblina que tá em todo canto, ela meio que blinda o lugar. Olha. E você não consegue sair. E além de você não conseguir sair, ainda tem uma coisa na neblina que ela te enfraquece.
Caraca.
Ela, você tomar a neblina direto, ela te enfraquece. Isso faz com que a noite seja um lugar perigoso. Isso faz com que você não saia no momento em que a neblina tá muito forte. E isso faz com que Strahd von Zarovich não precisa ter medo do sol. Né? Porque tá sempre neblina, sempre difícil, sempre muito denso. Então é um cenário extremamente... né, dark, pesado, assim, pra algumas coisas. Eu adoro, cara. Eu gosto muito de Ravenloft.
Combina perfeitamente com Outubro do Terror, que é o mês que a gente vai jogar vários jogos. Sim. De terror. E é D&D, né? D&D. Vamos provar aí que D&D, D20, também tem cenários de terror. Vamos ver se a gente vai ficar com medo e assustado, porque o Kelly interpretando... Eu tô imaginando o Kelly interpretando os NPCs, os monstros, assim... Deve ser uma parada muito maneira, porque esse camarada aí, além de podcaster, professor, cantor, ator, a simpatia, é um multi-homem, ainda é pedreiro, pintor, marceneiro.
Estamos falando de sing-off, né? De reformar a própria casa.
Marceneiro, é tudo. É cabeleireiro, porque enquanto a gente tava falando aqui, ele está fazendo a trança do seu cabelo aqui, ó.
Tô arrumando os dread.
O cara... faz de tudo, de tudo.
O segredo, Jacaúna, é fazer tudo mediocremente. Esse é o segredo, que aí você consegue fazer um monte de coisa, nada bem. Vai por mim.
Na vida, eu vou te falar que eu acredito nisso. No RPG, não, né? RPG você tem que focar em uma ou duas coisas pra ser especialista.
Eu sou esse cara que foca, hein? Eu faço pure class. Eu vou até o 20. Eu não gosto desse negócio de ficar trocando no meio do caminho, não.
Eu também. Eu faço o personagem mais vagabundo que tem. Pra nas outras, eu gosto de pra dar porrada, a gente vai dar porrada. É pra ser perito, a gente vai ser perito. Não vou dar porrada nenhuma. Mas tem que ser assim mesmo. Então já tô ansioso pra jogar esse RPG. Narrado pelo Marcos Keller. Você pode jogar com a gente também. Existem 3 vagas. Tá ouvindo esse podcast? Corre lá. Assina lá o Catarse. Exatamente. Procure a recompensa Ravenloft. Tá, procura a recompensa certa, porque tem a recompensa do Vampiro, recompensa do Tormenta, recompensa do Marcos Keller, que é do Ravenloft. Olha direitinho pra você não comprar errado, porque se comprar errado, dançou. Então, compra, porque não dá pra eu trocar depois, hein? Cuidado. Ai, ai. Marcos Keller, onde a gente encontra você? Você tá em vários lugares, vários podcasts, várias correrias, o curso de tarô, como que tá aí? Onde a gente acha?
Olha só, quando que sai esse programa, seu Jacaúna?
Se tudo é certo, quinta-feira que vem.
Então, beleza. Se você que tá ouvindo isso, você está ouvindo já na entrada de agosto, né, sobre este programa. Provavelmente, caso você queira aprender tarô comigo e com o Rodrigo Grolla, você vai conseguir fazer isso, porque a gente deve estar abrindo uma turma ali para setembro, fim de setembro, início de outubro, deve ter uma turma de arcanos maiores. Se você quiser fazer parte, siga-me nas redes sociais, né? Você vai encontrar @ Marcos Keller no Twitter e @ Kobold Keller lá no Instagram. São os dois principais lugares onde você me encontra. E ali tem um pouco de tudo que eu faço, né? Tem quadrinhos que eu fiz recentemente, que é a Aurora Vermelha. Você me encontra no podcast Lupus em Fábula com o pessoal da Hot Studio. Você me encontra no Magicando, né? Você me encontra junto com o Rafael Jacaúna lá no Mundo Freak. Você me encontra em vários locais, assim. Tem o que... Dá pra você ter uma overdose de Marcos Keller com bastante facilidade. Então, vai por aí. Mas eu digo uma coisa. Se qualquer evento que eu estiver fazendo, qualquer coisinha, o curso de tarô, por exemplo, dá um cola na mensagem e fala assim: vim pelo Jaca Freak, que tu ganha desconto pra qualquer coisa que eu puder te dar desconto.
Ei, porque você é brother. Oportunidade!
Se tá ouvindo a gente aqui é porque é brothers, é família. Então mete o Jaca Freak na frente lá em letras garrafais e amigáveis e a gente se conversa sempre.
Garrafais e amigáveis. Eu fiquei confuso agora. É, cara. Sai pandemia pra gente voltar a evento presencial, hein? Meu Deus do céu.
Sim, mano. Boas histórias, hein? Um dia eu venho aqui só pra contar os podres do Jaca em evento pra vocês.
Não, não! Prazer de receber aqui! Que é isso? Porque o Kelly, ele... Você que não segue o Kelly no Instagram, você tá perdendo shows. Porque de vez em quando ele cisma de perguntar pras pessoas coisas. E ele responde, não raramente, cantando, usando violão. Então, assim...
Ah, eu gosto, hein?
Então, vocês estão perdendo aí. Eu não sei porque ele usa Marcos Kelly em tudo, porque Kobold Kelly, né? Tem que lembrar, porque é RPGista, usa Kobold.
Eu adoro, cara, Kobold Keller. Eu já pensei em trocar e usar uma coisa só. Mas é que Marcos Keller é uma arroba muito boa pra você manter no Twitter, né?
Sim.
E Kobold Keller eu acho genial. Adoro.
É muito bom. Então, sigam esse queridíssimo nas redes sociais e tenha todo o conjunto de conhecimentos do Kelly. Por isso, dá um beijo aí, Kelly, agora é despedida.
Beijo no coração. E uma indicação. Você que tá ouvindo a gente, quer ver um vampiro bacana? Vai lá na Netflix e assista o Céu Vermelho Sangue.
Vermelho Sangue, eu vi o trailer, achei que era de sequestro de avião.
É de sequestro de avião, mas tem um vampiro.
Porra, mas eu não vi o vampiro no trailer inicial, ele é assim, sabe aquele trailer que quando tu abre a Netflix do computador, começa a passar?
Sim, aí eu... sim.
Porra, deve ser de comunista.
Não.
Aí eu deixei.
Pode ir.
Ah, vou assistir.
Pode ir que vale a pena, sim. É, pra traduzir pra você, imagina que naquela realidade, vampiros são algo muito parecido com os Nosferatu, do vampiro à máscara, assim. Então é aquele vampiro mais bestial, que eu acho muito legal. Esse vampiro do vampiro à máscara, todo mundo... Eu sou foda e soberano, eu tenho problemas com isso.
Eu vou assistir, acho que agora. Vou terminar aqui, vou fazer um lanchinho.
Vai, cara.
Vou botar o play aqui.
Aí você me fala o que você achou, por favor.
Beleza. Gente, brigadão por você ouvirem o programa. Valeu, abraço e... Tchau, tchau.
Beijinhos.
Bom, Kelly. Olá, pessoal. Vocês chegaram até aqui e ouviram o programa até o final. Muito obrigado. E por últimas palavras aqui, não se esqueça, ouça o Kelly, venha jogar RPG com a gente. Deve ter nesse momento ainda duas vagas em aberto. Então, não deixe essa oportunidade de passar. Jogar Ravenloft com o Kelly, eu diga de passagem, vou estar na mesa. Então, é meu fã, vem jogar comigo. É fã do Kelly, venha participar de um jogo narrado por ele. Sabe quem vai estar na mesa também? Você é fã da Ruiva em Comum? Exato, Ruiva em Comum está aqui me apoiando nesse final da campanha como designer de mídia social. Segue ela aí também nas redes sociais, Ruiva em Comum no Twitter, e vem conhecer toda essa galera. E quem tá fazendo esse programa aqui é o querido TL Holanda. Sigam no Twitter. Quer uma edição de qualidade? TL Holanda, Twitter, chama lá. E quem tá fazendo a capa do programa é minha queridíssima Tabinha. Tab Out, né? Tab Underline Out. Siga também no Twitter e venha fazer seu orçamento ou freela aí. Você quer capa de podcast, quer trabalhos, quer uma variedade de produtos que você pode adquirir tanto em rede social quanto na Twitch. Vem, contrata essa galera que é sucesso. Nos siga no Twitter, em todas as redes sociais, Jaca Freak, e não se arrependa, vem acompanhar o conteúdo que em breve, outubro do terror vem aí. Muitas novidades. Até. Exatamente. Cuidado. Cuidado com o que você deseja. Porque a sua orelha pode estar o mal.